Casa Cheia. É legal ver uma palestra nível 400 de Casa Cheia. Para quem nunca viu palestra nível 400 na Microsoft, a gente dá uma certa nivelada por cima. Okay? Mas isso aqui, mesmo sendo uma introdução, ela é dita nível 400 em introdução, porque o tema é um pouco complexo para ser dito. A gente vai ver aqui um pouco de como é que um jogo é, no seu íntimo, criado para ser algo, vamos dizer assim, de alta qualidade. Como é que um jogo é feito intimamente para que a gente tenha, de fato, a melhor experiência possível em termos de gráficos, aqui no caso do DirectX, então é nesse nível, e é por isso que é uma introdução nível tão alto. Tá? Mas a gente vai passar por isso suave. Okay? É, um pouco sobre mim, eu faço um monte de coisa, mas atualmente eu sou produtor nessa empresa aqui, onde a gente mexe agora com jogos MMO. Eu fiz um monte de coisa, eu falei minha primeira empresa em 99, então já estou no ramo já há bastante tempo, e como o Alega falou, já faço jogos também já há algum tempo. Então, eu estou no meio já há bastante tempo, e o que eu vou falar aqui é muito baseado na minha experiência, não somente de jogos nessa época, mas também com a Microsoft ao longo dos anos. Bom, a ideia aqui dessa introdução é tentar que vocês consigam visualizar como é que um jogo AAA para console é construído. Fundamentalmente é isso. Ou pelo menos que vocês consigam entender os tutoriais que vão vir na internet sobre DirectX. Se vocês conseguirem ler um tutorial daquele em DirectX e não se assustar com ele, para mim já está valendo, tá, essa apresentação. E é fundamentalmente essa é a ideia. Tá? Não tenham medo, apesar desse tipo de aviso aqui. Okay? Não é simples, porque esse tipo de conhecimento é difícil de ser obtido, é difícil de ser absorvido. Tudo bem? Tá? Mas eu espero que vocês topem o desafio. Tá? Vale a pena, porque é um conhecimento que te dá, de fato, o poder da coisa. O poder, de fato, está nesse nível. Quem trabalha nesse nível, tem um poder. Okay? Vamos dar o poder para as pessoas. Bom, um pouco, um papo só sobre o DirectX. Quem é gamer conhece o DirectX, pelo amor de Deus. Okay? Então, vou entrar em detalhes sobre isso. É aquela camada de acesso rápido a vídeo que tem no Windows, desde o Windows 95 SR2. Quando eu trabalhei com o DirectX 2, tinha já o DirectX, era um lixo naquela época. É, claro que hoje, na versão 11, a gente tem uma API gráfica, uma API gráfica de nível excelente. Tem uma série de discussões sobre OpenGL, DirectX, Mantle, tal, que não vou entrar em discussão agora, mas o DirectX ele é de fato o padrão da indústria. Tanto que a Sony agora meio que DirectXou a API dela todinha para o desenvolvimento do console do PS4. Então, isso é uma dica de que saber DirectX é de fato uma vantagem real na indústria. E não é tão difícil quanto parece, tá? Só é esquisito. Bom, vamos lá. O DirectX faz muita coisa. A gente conhece ele para, em especial, gráfico de alto desempenho. É isso que a gente quer saber. Por quem quer comprar uma placa com DirectX 11 ou uma placa com DirectX 10. Porque a gente quer, de fato, qualidade e desempenho. Mas ele faz muito mais coisa do que isso. Ele está responsável pela parte 3D e 2D do seu jogo, ou do seu vídeo como um todo. O próprio Windows usa DirectX para desenhar sua interface gráfica. Ele também faz a parte de vídeo e imagens. Quando você toca um vídeo naquele seu media player, é um DirectX que está tocando aquele vídeo. Por isso aquele de drivers e tal. É, ele também se fala por texto. Quando um texto é escrito na tela com ClearType, por exemplo, no Windows, é o DirectX que está desenhando aquele texto. Então ele faz muito mais coisa que somente colocar polígono na tela. Tá? A gente não entra em detalhes sobre cada um desses aspectos aqui, vai focar mais nisso aqui, mas imaginem que nos tutoriais que vocês vão encontrar, eles vão falar sobre esses aspectos em algum momento. Tá? Bom, sobre GPU, é um aspecto importante que a gente tem que falar, porque jogos modernos, eles são baseados em GPU. Toda a conversa de agora em diante é como criar um jogo como se fosse um AAA. Se eu quero criar um AAA, da forma como eles fazem, para ter o máximo poder possível naquela placa de vídeo, cara, eu tenho que programar com a GPU. Ponto. Não tem solução. Antigamente, até o DirectX 10, você tinha o chamado Model Software, do DirectX, que ele usava CPU para fazer alguns recursos de GPU. E tinha aqueles jogos que rodavam, você fazia um jogo na época do Windows 98 e rodava até hoje, porque ele fazia um modo de software para executar as coisas e ficar meio tosco para funcionar. Tá? Do 11 para frente não existe mais. Então tudo isso aqui é baseado no DirectX 11 para lá. Então, 10 foi esquecido, já passou a época dela. Então, sabendo disso, a gente tem que entender que uma GPU é como se fosse uma CPU para gráfico. Isso evolui um pouco mais, não é somente gráfico, tem uma parte física agora também está sendo embutida em GPUs, mas fundamentalmente é isso. Eu não vou usar uma GPU para calcular uma planilha, mas eu vou usar uma GPU para calcular uma matriz, porque isso é interessante para gráficos. Então, é nessa visão que a gente vai trabalhar nessa apresentação. Outra é sobre shaders. Vamos falar um pouquinho sobre shaders. Shaders dá um assunto por si só, nível 600. Tá? Mas vai entrar primeiro uma introdução para shaders, para quando você olhar um artigo sobre shaders, você entender o que de nada é aquilo. Vamos fazer alguns pequenos programinhas, mas fundamentalmente um shader é um programa que roda numa GPU. Normalmente é usado para fazer manipulações gráficas com os polígonos que a GPU está tratando naquele momento. Também existe nos tutoriais que vocês vão encontrar por aí muita discussão sobre NVIDIA e AMD. Cada uma delas tem suas APIs, vamos dizer assim, principais, não diria, mas APIs que mais lhe convém. A AMD agora está com a Mantle, que é uma API bem interessante, mas que meio que já foi incorporado no DirectX 12, então meio que perdeu o sentido dela. Mas basicamente ela muda a forma como você interage com a GPU. Tá? Isso é uma discussão meio que filosófica no meio, mas há formas de você, ou melhor, há pessoas que consideram o DirectX muito largo, uma camada muito grande, e como ele é uma camada muito grande, ele é lento. O Mantle é uma camada mais leve, como se fosse um assembly de GPU, ok? Mas que o DirectX 2 meio que tem um subconjunto da API dele também baseada nos mesmos preceitos do Mantle, então meio que perdeu o sentido do Mantle existir. E a NVIDIA deve também voltar à liderança de APIs em 2015, que é quando deve sair toda essa coisa. Mas vocês vão encontrar isso nas suas buscas aí na internet. Então, falando um pouco de GPU, e aqui é um problema mais grave que tem na área de videogames com relação a desempenho gráfico, é que, diabos, a GPU tem a memória dela e a CPU tem a dela. Só que todo o meu jogo é feito aqui. Quando eu testo se o cara morreu, se levou uma bala, esse tipo de coisa, isso é feito aqui. Isso tem que, de algum jeito, refletir aqui dentro. Esse caminho aqui é um gargalo imenso. É aqui que está a sua AGP, seu PCI Express, AGP2, tá nesse diabo aqui. Como é que eu transfiro esse monte de informação daqui para cá? É aqui que eu carrego minha textura Full HD. Como é que isso aqui vem para cá a cada quadro por segundo? Então toda a engenharia de uma boa engine de jogos é feita para minimizar esse caminho, essa troca de contexto que a gente chama. Quanto mais meu jogo executar aqui, melhor. Ele vai ser visualmente mais interessante. Quanto mais ele executar aqui, mais feature ele vai ter. Rede, multitouch, sei lá o quê. Por isso que quando você tem um demo de um jogo, que ele tem poucas features, visualmente ele é fantástico. Tipo o demo da E3. Tem poucas features, mas o visual é pauleira. Quando você mete uma rede, por exemplo, um jogo multiplayer, ele precisa disso aqui, isso aqui começa a ter carga, putz, tira coisa daqui, posso pra cá. Então o jogo tem um downgrade no visual, mas ele tem mais features. É por isso. Okay? Vocês vão achar também um monte de artigos por aí falando desse problema da troca de contexto, de memória e tal. Então é nessa linha que a galera trabalha. Uma boa engine faz o controle disso aqui de forma inteligente. Então, dito isso, essa palestra é totalmente prática e são demos em C++ de DirectX que, quando dão pau, travam a máquina e o data show. Então, vamos torcer para que tudo funcione bem, mas a ideia aqui é a gente começar não somente com os jogos em si, mas como o Schof falou na apresentação passada, um jogo nada mais é do que um aplicativo. Então, se a gente vai estudar a intimidade de um jogo, vamos estudar a intimidade de um aplicativo Windows. Por isso tem aí o Morpheus, que é para mostrar a vocês o mundo real. Muita gente acha que um programa Windows eu vou lá em .NET, Windows Forms, New Form, aquilo é um programa Windows. Inocente. Vamos ver o que é um programa Windows. Aquele que você nunca usa no Visual Studio, C++, o Win32, que é desse tempo. O Win32 era o código nativo, de fato, real do Windows na época do Windows. Windows sei lá o quê, tá? Há milênios atrás. Então, vamos criar esse cara. É um programa Windows zerado, sem nada, nenhuma biblioteca de .NET, MFC, nada. Zero. Okay? Que é como o mundo real funciona. Ok? Um assistentezinho aqui, vou dizer para que é vazio. Vou deixar esse lixo aqui também, não tem interesse. Só para criar rapidamente, para não perder tempo. ele me criou algo vazio. Quem nunca viu um programa em C++, tá? Não se estranhe, porque tem as coisas meio bizarras, mas eu vou bypassar isso aí. Tá? Imagina que eu já tenho programas prontos, eu só quero falar sobre eles naquele momento, para a gente discorrer sobre algumas coisas e vamos para frente. Tá? Senão não vai dar tempo de ver tudo. Então, eu já coloquei aqui na minha pastinha, vou adicionar aqui um source que eu coloquei aqui. Isso aqui é o Hello World do Windows. Deixa eu aumentar aqui. Veja o tamanho aqui da barra. Tem muita coisa. Tá? Vamos começar. Que danada é isso? Como é que o Windows funciona? Primeiro, por que o Windows tem o nome Windows? Windows se chama Windows porque qualquer elemento, qualquer coisa, qualquer botão, qualquer ícone, qualquer desktop no Windows é uma janela. Então a galera, putz, tudo aqui é janela, vamos chamar esse negócio de Windows. E cada window do Windows tem um handle, um identificador único, que é usado para comunicação entre janelas. Então, quando uma janela, sei lá, um botão, quer falar com outra janela, sei lá, um item de menu, eles se comunicam via um handle. E se comunicam via mensagens. Então, toda janela, além desse número, esse handle, ele tem uma função que é chamada quando alguma janela manda para ele uma mensagem. Essa função é essa window proc aqui que a gente criou. Tudo bem? Imagina isso. Isso aqui é a declaração bizarra dela. Mas isso aqui é assim desde milênios atrás. Todo programa Windows também tem um main. Ele não é um main do programa C, não é um main do programa C Sharp, ele é um winmain, que é o main do Windows. Que recebe também um monte de parâmetros, não vou entrar em detalhes sobre isso. Tá? Mas, essencialmente, o que ele está fazendo aqui é criar uma janela. Usando o famoso método createWindowX. O createWindowX é uma API nova do Windows que cria uma janela usando alguns recursos que não tinha antes do Windows 98. Então é nova. Tá? Eu crio a janela e exibo a janela. E aí a janela aparece na tela. Quando ela aparece na tela, ela tem que estar pronta para receber essas mensagens de usar, apertar um botão, esse tipo de coisa. Okay? Essas mensagens, elas não vêm magicamente. Existe um código aqui embaixo que tudo que ele faz é, imagina eu sou a janela, eu fico em laço perguntando, olha o Windows, o kernel do Windows, alguma outra window me mandou mensagem? Se sim, processa, ela existe um processo de tradução de mensagens, tá? E entrega essa mensagem para aquela pessoa, né, que tem que receber aquela mensagem. Esse entregar essa mensagem aqui é chamar o método dessa janela que recebe mensagens. Eu coloquei lá em cima, mas ele está aqui implementado, que é o window proc. Quando o window proc é chamado, ou seja, quando ele recebeu uma mensagem de alguma janela, ele faz o teste. Tá, que mensagem foi? Ah, foi uma mensagem de destroy. Se for destroy, fecha o programa. E assim ele encerra o programa. Isso tudinho. É isso. Veja, createWindow criou a janela. Uma série de parâmetros de tamanho, tal, 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 tal. Essa janela tem várias janelas. Ela tem uma janela aqui. Tem uma janela aqui, que é a exception. Tem três janelas aqui, que são os botões. E tem uma janela aqui dentro, que é a cliente. Se eu apertar o xizinho aqui, essa janela envia uma mensagem para outra janela dizendo, olha, esse cara mandou uma mensagem de close da janela. Tá? Como ninguém tratou a mensagem de close, o Windows interpreta que, tá, já que você fez close na janela principal, eu sei que você quer fechar o programa. Tá? Então, eu vou te mandar de volta uma WMKit, que é aquela que fecha. E aí, quando eu faço isso, magicamente, ele vai receber um WMDestroy e ele fecha. É isso que acontece com qualquer programa Windows, qualquer programa Windows, incluindo os .NET. Só que .NET abstrai isso para você de uma forma mais, né, palatável do que essa aranha aí.
Estou curioso com uma coisa. Se você tirar esse case e destrói, não vai deixar X?
Não, fica travado. Então, aqui há possibilidade de você travar o programa bonito. Mas o problema acontece não é aqui. É aqui. Ó. Se esse laço deixar de funcionar, o Windows não consegue mais mandar mensagem para aquela janela. Ela fica branquinha, lembra aqui? Fica branquinha, fica aquele cursorzinho. E se o Windows percebeu que esse programa, por algum motivo, não está tratando mensagens, ele não faz o dispatch mais, e E ele assume aquele problema para fazer alguma coisa e tal, e vai tentar tirar da memória e assim por diante. É assim que ele sabe que problemas aconteceram. Note que esse laço de mensagens é muito, muito semelhante com o laço do jogo. Para quem programa em XNA, monogame, mais baixo nível, ele está preocupado com o laço do jogo. É como se fosse o laço do jogo. Ok? Nesse momento, essa é a cara de vocês. Todo mundo tem essa cara quando vê, caraca, é isso? E imagina que esse Hello World, ele tinha, há alguns anos atrás, 144 linhas. Esse agora deve ter umas 80 linhas. Foi uma evolução. Tá? Porque eu cortei algumas coisas. Mas se eu quisesse colocar um menu, um suporte, alguma coisa mais sofisticada, cara, isso aí é imenso. E é o Hello World. Imagina um jogo. Então a gente vai devagar adicionando recursos ao nosso jogo, até que vocês entendam como é que a coisa acontece, desde esse nível de intimidade com o aplicativo Windows, até como é que a coisa é desenhada na tela com o DirectX, tudo bem? Então vamos devagar. Como eu falei também, eu não vou entrar em detalhes sobre o C++, tem cursos que vocês podem fazer sobre C++ especificamente, apontador, zerar a memória, esse tipo de coisa, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas estou mais preocupado com esse fluxo de conhecimento de como é que o aplicativo Windows entrega da CPU para a GPU uma coisa para o DirectX desenhar. Essa é a visão da coisa como um todo, tá? Então, continue com essa cara por enquanto, que é normal. Tá? Então, vamos lá. Com relação ao DirectX, ele é um aspecto de um programa Windows. Ou seja, ele é uma biblioteca que você vai ter que linkar para dar serviços de execução de coisas na GPU, se você quiser. Ele te dá outros serviços também de input, de rede, não vem ao caso agora. Tá? Mas, fundamentalmente, ele te tenta resolver para você aquele problema do fluxo de dados entre memória CPU e memória de vídeo. Ele faz esse tráfego para você, te dá o ferramental para que esse tráfego seja feito de forma eficiente. E tem várias técnicas para fazer também esse tráfego funcionar melhor ou pior, depende, claro, da sua experiência de desenvolvimento. Vamos voltar mais uma vez para cá. Eu vou excluir esse carinha aqui agora, porque agora eu vou começar a adicionar coisas um pouco mais sofisticadas que um jogo sofisticado precisa ter. Eu vou abrir aqui a pastinha do projeto, porque eu vou copiar aqui dentro. Algumas coisas que não são código. Também esses arquivos aqui. Arquivos .fx são códigos-fonte de shaders. Vamos falar sobre eles depois. Eles não são códigos fontes de código de CPU. Não são códigos CPP, C++. São códigos de shader. Rodam na GPU, não na CPU. Vou só copiar eles aqui, porque vou precisar deles aqui dentro. Mas eles vão estar aqui, assim. A gente pode brincar com eles aqui. Tá? Então, vou adicionar aqui um novo programa Windows chamado InitDirect3D. Também tem aquele WindowProc, também tem aquele laço de mensagens, CreateWindow, toda aquela coisa. Só que depois que eu exibo a janela, que ele pipoca na tela, eu chamo aqui um método meu chamado Init3D, que vai inicializar o DirectX. Lembra quando seu jogo, você tem um jogo Windows, você roda ele, em alguns casos, dependendo da sua placa de vídeo, ele dá uma janelinha, depois ele pá, full screen. É aqui que esse Init3D funciona. Quando você comuta full screen, opa, aí é DirectX. Em máquinas como essa, esse aqui é um Alienware, ele tem duas placas de vídeo. Ele tem uma placa de vídeo tosca, Intel, para você usar Windows e tal, e tem uma GTX da NVIDIA para jogos. Quando o DirectX starta, o driver de uma máquina desse tipo, ele entende que ele está querendo comutar para algo mais potente. Ele desliga uma placa de vídeo e liga a outra. Isso tudo quem faz é o DirectX. Então é muito mais coisa do que somente, sei lá, trocar o modo de vídeo. Mas imagine que isso é abstraído para a gente. Esse Init3D aqui faz o seguinte. Antes mais disso. Ele vai inicializar o DirectX, toda essa coisa de modo gráfico e tal. No meu laço de mensagens aqui, eu também trato mensagens, né, em loop infinito, buscando mensagens do Windows, tal, 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 e em algum momento eu faço um render. Eu estou em laço, esperando mensagem do Windows. Windows, o cara mandou eu sair? Não, então continua. Né? E em algum momento eu vou fazer render, que é desenho para mim, um frame na tela. Lembra do monogame? Você tinha o draw, que é chamado automaticamente. Quem chama automaticamente o draw do monogame? Alguém chama. Aqui, como nós chamamos na intimidade, nós chamamos. Dentro do laço de mensagem, tá vendo? Estou lá, while true, para sempre. Até que o Windows mande eu sair. Então, eu estou jogando coisas na tela o tempo todo. Tá? O que é que eu vou jogar na tela? No meu caso aqui, é isso aqui. Esse device, esse atributo aqui, é como se fosse o apontador para a minha placa de vídeo. Tá? Abstraem, isso é um recurso do X. Clear with the target é como se fosse aquele clear lá do monogame, sendo cuidado com o Corn Flower Blue. É exatamente igual a isso aqui. Ele está limpando a minha, vamos dizer assim, minha área de memória de vídeo que você está vendo na tela naquele momento. Ele pinta de uma cor aí qualquer, que eu não sei qual que é. Acho que é um azul, pelo valor. Coisas vão acontecer aqui no meio, tipo desenhe um triângulo, um quadrado, sei lá o quê. E depois, apresente isso na tela. Apresentar é pegar esse calhamaço de coisa que está aqui na CPU e empurra na GPU. Toda vez, naquele laço, while true, o tempo todo. Então imagine que se isso aqui for lento, sua taxa de quadros cai. Se eu tiver que fazer muita coisa aqui para apresentar, minha taxa de quadros também cai. Como otimizar isso? Aí, isso é engenharia de jogos, tá? Mas fundamentalmente é isso que acontece. Esse cara aqui, esse present, ele faz um monte de coisa, mas ele troca de contexto. Por isso se chama swap chain. Ele troca de contexto, o chain é como fosse um contexto, né? Ele troca de contexto para você automaticamente. Nesse caso aqui da gente, esse contexto não faz nada. Eu vou mostrar daqui a pouco. Mas antes disso, só mostrar como é que a coisa é inicializada, e aqui vem a aranha do DirectX. Tá? Como a gente não tem classes, e eu fiz de propósito em C, para ver como um sistema onde está objetos é legal. Mas aqui eu não tenho classe, eu tenho estruturas. Então, é um monte de parâmetro aqui para descrever esse device, criar memória, essa parte de memória que vai ser trocada com a GPU para colocar na tela, que a gente chama de técnica de backbuffering. Você desenha memória enquanto a GPU está desenhando. Quando você acabar a memória, você toca e começa a desenhar de novo. E aí fica tocando o tempo todo, o usuário não percebe isso. E isso é sua taxa de frames. Então, quando você falar, meu jogo roda 60 quadros por segundo, é isso. Ele faz 60 vezes por segundo um swap chain. É aquela linha lá. É isso que dá essa métrica. Okay? Então, aqui eu crio esse swap chain. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Tá? Eu crio um viewport, que é mais ou menos assim, qual o tamanho em pixels do que o usuário vai ver. Tá. E, executando, eu tenho... um detalhezinho também. Quando você instala o SDK do DirectX, ele não se integra normalmente a alvos ao Studio. É simples, vocês vão ter que fazer isso em algum momento, eu vou fazer rapidinho. Propriedades, diretórios do VLC++, diretórios de include. Mas estamos aqui. Ele deve estar aqui em... Aqui, isso é 186. DirectX SDK junho de 2010, include. E também as bibliotecas devem estar no mesmo lugar. É um erro comum você, às vezes, tá criando um jogo usando o Win32, que é o nosso caso aqui, que é um caso mais normal, e você tentar fazer uma inclusão de bibliotecas, por exemplo, x64, porque o seu ambiente é x64. Não é assim que funciona. Tá? O seu executável é 32 bits, ou 64 bits, caso você escolha. Como eu escolhi 32 bits, eu incluo as bibliotecas x86 de 32 bits. Posso compilar e executar agora. E a gente tem isso. Para vocês é uma tela meio cinza, para mim é uma tela azul. Tá? Não é aquela tela azul, né, que todo mundo conhece. Por exemplo, coisa do tipo assim, como é que eu boto em modo janela, não em modo full screen? Então, nesse cara aqui que descreve esse meu chain, tem uma coisa aqui, ó. Se eu vou usar em modo window ou não. Se eu colocar aqui true, eu vou ter meu jogo em modo janela. É assim que o pessoal faz. Vai lá no seu jogo, options, window mode. Quando ele faz isso, ele apaga o swap chain, recria com os parâmetros igual a true. É isso. É por isso que aquela vez que eu dou aquela piscada, tal, que o exercício se rearrumando, tal, e aí funciona dessa forma. Novamente, a cara de vocês agora está assim. Tá, então, novamente, não é que você vai ter que fazer isso, que fique bem claro, para todo jogo. Você faz isso uma vez na sua vida. Toda essa aranha de create window, create swap chain, create back bus, ok? É uma vez na sua vida você vai fazer isso. Porque você está começando a coisa do zero, seco, nada. Tá? É por isso que tem uns frameworks de jogos, tipo XDNA, esse tipo de coisa. Ele faz isso para você. Mas se você quer entender como a coisa funciona e tirar proveito disso, você vai ter que passar por isso em algum momento na sua vida. Uma vez na vida, né? Porque ninguém... Você vai fazer isso uma vez, vai guardar no seu cantinho lá, vai ter sua bibliotecazinha de como que a swap chain, como que a window, tal, e vai reusar nos seus jogos se precisar. Você não precisa necessariamente passar por tudo isso toda vez, né? Pelo amor de Deus. Mas é bom saber como acontece. Tranquilo? Vamos complicar um pouquinho mais. É importante falar que tudo acontece, todo desenho acontece em um jogo moderno através de um shader. Tá? O que é que isso quer dizer? Nesse caso aqui de um jogo tradicional, é muito comum você ter vértices, que são aqueles triângulos na tela que fazem os desenhos, né? Eu vou mostrar porque que os jogos são feitos com triângulos e não com quadrados ou qualquer outra geometria possível. Esses vértices que estão no seu jogo, que definem o mundo ou personagem, sei lá o quê, eles são renderizados via algum arquivo de efeito, no caso do DirectX, que são os arquivos que têm os shaders que vão rodar na GPU. Esse arquivo faz algo do tipo projeção de uma câmera, posicionamento, escala, cor, qualquer coisa que transforme isso nisso. Vamos ver um pouquinho daqui na frente, tá? Tendo isso em mente, a gente entende, então, que um jogo nada mais é do que um pipeline de execução. Há algo que transforma os meus vértices, que estão na minha CPU, em algo que é uma imagem final executada pela minha GPU. Lembra do swap chain? Em algum lugar eu vou fazer coisas com meus vértices, vou movimentar o jogador, disparar uma bala, soltar partículas, sei lá o quê, vai ter um monte de vértices, que vai ser empurrado via um cano, tá? Que vai fazer um monte de coisa até gerar a imagem final. O tempo todo, N quadros por segundo. Até que chega uma mensagem do Windows, fecha a janela. Como é que é esse pipeline? Você começa com... Tem uma compilação da coisa aqui, tá? Existe um passo que é usando o shader de vértices que manipula os vértices. Escalona, rotaciona, distorce, esse tipo de coisa. Depois de uns anos para cá, tem um processamento de geometria, que ele vê o conjunto de vértices como um todo, e você pode deslocar um conjunto de vértices ao mesmo tempo. Depois tem a parte de rasterização, que ele pinta os pixels na tela. Depois tem um shader de processamento de pixels, que você troca as cores dos pixels como você quer fazer. Por exemplo, tem uma imagem colorida, você quer ela em escala de cinza. Então tem um shader que converte as suas cores em escala de cinza. Isso é juntado lá no estágio final da placa de vídeo, e pimba, ela cospe naquela memória o quadro que você vai ter que colocar. Esse quadro vai para a placa de vídeo, para a sua tela, e aí vai. Isso aqui é levado pelo seu protocolo VGA, HDMI, que seja. É assim que funciona. Grande parte do trabalho de um programador de games, que trabalha na parte visual especificamente, é criar esses caras aqui em cima. Bom, só sobre, já falei sobre isso, mas um vertex shader, por exemplo, se eu fizesse um shader para pegar cada cor dos meus pontos, dos meus vértices, e dividisse a cor pela metade, é como se eu tivesse um vermelho assim, que ficasse vermelho mais escuro, um azul mais escuro, um verde mais escuro. É o típico coisa de um shader faz. Divida o nível de cor por dois. O resultado que a gente teria é algo desse tipo. Se eu tivesse um shader, por exemplo, que fizesse, olha, para cada posição de cada vértice, multiplica a posição por 1,5, ou seja, distorça ele 1,5 vezes da sua posição atual. Então, se ele tivesse um ponto aqui, ele ia ficar distorcido em relação aos outros pontos, porque ele está deslocado 1,5 vezes. E é isso que um shader faz. Vou mostrar um pouquinho mais na prática. Vamos voltar aqui para o nosso amigo. Vamos desenhar algo na tela agora. Tá? Lembra aqui aquele meu render, não tinha nada? agora nele aqui, ele vai chamar para mim aqui esse método init geometry. Init geometry é um passo de um jogo, tá, que constrói o seu mundo que o cara está vendo naquele momento. Toda a geometria do seu jogo, ou seja, todos os vértices do seu jogo, são manipulados em algo desse tipo. Deixa eu dar um zoom aí. O que isso quer dizer? Quando você carrega no seu modelo no AutoCAD ou no seu Blend ou algo desse tipo, aquele monte de vértices, isso em DirectX é como se você estivesse criando um vetor assim. É um vetor com vértices e a cor de cada vértice. Nesse caso aqui, eu tenho 3 pontos nessa posição aqui, onde esse ponto aqui tem essa cor aqui, vermelho, esse aqui verde, esse aqui azul. Tá? É um triângulo. É assim que eu declaro um triângulo lá dentro. Claro que isso vai vir em um arquivo, ninguém vai criar geometria na mão, pelo amor de Deus. Mas imagine que o ato de você carregar um FXB, um DXF, um DMG, aqueles arquivos de vértices 3D, ele preenche algo disso. Tem bibliotecas para DirectX para carregar modelos já prontos, você pode usar. Mas como a gente está querendo fazer tudo o mais baixo possível, é assim que você constrói. Isso aqui é empurrado dentro de um buffer de desenho. Buffering é uma forma de você fazer, de você minimizar aquele fluxo de dados entre CPU e GPU. Tá? Também não vou falar sobre isso mais na frente. Eu crio um buffer desse tipo, para os meus vértices. Depois, lá no meu render agora, ele está um pouco mais sofisticado. Todo o meu desenho de um jogo moderno, para console ou para um AAA de PC, como eu falei, é desenhado via GPU. Tá? Então, isso aqui me dá os passos que eu tenho que fazer para aplicar, vamos dizer assim, aquele efeito que desenha meus vértices nos meus vértices de memória. Esse método aqui aplica o efeito, ou seja, ele pega meus vértices, roda o shader em cima dele, o shader vai distorcer os vértices, as cores, sei lá o quê. Isso aqui desenha os meus vértices, são três pontos de vértices, são três vértices, começa a partir do zero, no meu device, e eu apresento. Esse laço também é constante. Sempre vai fazer algum passo de aplicar efeito, desenhar, apresentar. Sempre. Em termos de resultado, a gente tem algo assim. Tchan. Olha que legal. Não é somente um triângulo. Tá? É um triângulo onde eu tenho a cor aqui em cada vértice e ele pintou as cores, vamos dizer assim, tentando uniformizar as cores daquele vértice. Exemplo. Vamos supor que eu venha aqui e... Cadê? E a cor desse cara aqui não vai ser mais... Isso aqui é R, G, B. Tá? Então, esse cara aqui é vermelho. Ele não vai ser mais vermelho, vai ser azul. Então, R, G, B. Okay? Veja que não saiu azul. O que é que está havendo? Lembra que eu falei que tem um shader que manipula esses vértices? Tá. Esse shader está fazendo essas modificações. Como? E aí vamos olhar um pouquinho, tá, como é que é shader. Vou abrir aqui meus carinhas aqui. Um shader em DirectX ele é carregado via um arquivo. Então, tem um carinha aqui. Isso aqui. O DirectX Create Effects on File, ele carrega esse meu shader a partir de um arquivo que define o programa do shader. Ele não somente carrega, ele compila para aquela placa de vídeo e empurra para ela para ser executada. Faz bastante coisa. Isso aqui é o que ele está carregando. Um shader funciona por passos. Tá? Você tem uma definição, novamente é uma linguagem bizarra, mas se você entende, é bem legal. Tem uma definição aqui de técnicas, ou seja, de passos que aquele shader faz. Ele só faz uma. Ele seta o Vertex Shader para essa API aqui, não vai ter Geometry Shader, e seta o Pixel Shader para essa função aqui. São funções aqui dentro. Então, o Vertex Shader, o que é que ele faz? Esse cara aqui. Para cada shader, ou para cada vértice que vier, eu vou, por exemplo, vai ter um output que é o resultante, mas do resultante, vou pegar a posição do resultante que vier e vou multiplicar por 0.7. Eu vou deslocar um pouco. X e Y. Para a cor que vier, tá? O red da cor sempre vai ser vermelho. Então, não importa a cor que eu sete lá no vértice, vai ser sempre aquela cor que estava lá, no caso, um azul, só que mais vermelho. Por isso, dava roxo. Vamos, por exemplo, modificar isso aqui. Eu não quero mais isso. Eu não quero que minhas cores sejam modificadas pelo meu shader. Eu quero as cores que eu coloquei no meu modelo, no meu vértice. Vou rodar. Olha lá. Agora eu tenho azul. O shader faz isso. Mas mais do que isso, esse shader também desloca os vértices. Essa continha aqui, ó, ela meio que contrai a posição dos meus vértices por 0,7. Então, 70% dos meus pontos são reduzidos em termos de tamanho. Eu não quero isso também. Eu quero meus pontos na posição que eu defini. Se eu rodar agora, eu vou ter um triângulo maior. Isso é um shader. Somente isso. É o ato de manipular esses vértices nesse tipo de coisa. Só que em vez de executar isso na CPU, isso é executado na GPU. E eu faço um inferno com isso. Qualquer coisa que você conseguir imaginar em termos de distorção, de vértices, de cores, é feito usando essa linguagemzinha aí. Tem um monte de efeitos que a galera usa, aqueles efeitos de Night View, Sépia, de Alpha Blending, de Blue, é tudo shader. Vai no Google, no Bing, né? Busca lá, shader de Blue por DirectX. Vai vir um monte. Você escolhe um, passa sua geometria para lá, está resolvido, funciona. Precisa aprender shader? Não, você não precisa. Mas em algum momento seu jogo vai ser tão legal que se tivesse aquele efeito de partículas, sei lá o que, ficaria tão mais legal e aquele CPU é tão lento que você vai meio que dar um... Não dá para fazer. Mas se fosse em shader, cara, fácil, fácil você faz, fica bem leve e visualmente dá um efeito fantástico. E é isso que a indústria AAA mais investe, shader. Vocês agora sabem mais shader do que a grande maioria dos game devs do Brasil. Então, se orgulha disso. Quer fazer uma coisinha a mais? Que é... animar. Olha a animação. É quase que uma bola do chofe, né? Só que é um triângulo. Ok? Animar aqui. Deixa eu voltar aqui o meu PPT. Animar aqui são transformações 3D. Então, uma GPU não somente mexe com pixels, ela faz conta. Então, é uma conta aplicada em vários pontos ao mesmo tempo. Se você já pagou a álgebra linear, você sabe que é muito mais fácil fazer isso usando uma matriz. Em vez de ir ponto a ponto, feito um maluco, multiplicando ela pelo cosseno de um ângulo para girar, você mete uma matriz que já tem isso, você aplica todos os pontos de uma tacada só. Então, a GPU, ela faz conta. Também você pode somar, multiplicar e tal. Mas ela é muito, muito, muito boa em fazer matriz. Como é que é isso no DirectX 3D? Tá. Esse é o momento que você lembra que você não prestou atenção na aula de geometria. Você vai zoar. Tá? Mas vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona. No meu render aqui agora, Estou no shader. No meu render agora, eu tenho uma matriz que eu vou querer aplicar ao meu shader. Tá? Esse cara aqui. Quando a gente trabalha com rotação, mundo, a gente está trabalhando com conceito de câmera, tá? Que eu não falei aqui ainda, mas a gente está usando uma câmera que a gente chama de ortogonal. Tá? Para quem também não assistiu aula de geometria, é aquela que é normal ao plano. Normal é aquela coisa reta, sim. Tá, normal. Okay? Então, estou com a câmera assim, em cima da minha visão. Tá? Então, eu crio uma matriz de rotação, que basicamente aqui me dá algumas posições de câmera, de visão e qual é o vetor normal. Eu preciso disso para saber como é que eu giro essa câmera, para o cara estar olhando e tal. Isso aqui é transformado numa matriz de perspectiva. Lembra que é 3D? Minha tela é 2D. A perspectiva projeta algo 3D em algo 2D. Lembra disso? Não, né? Mas é isso. Ok? Então, isso aqui é combinado numa matriz final, que é a matriz final de transformação. Ou seja, é uma matriz que junta a minha rotação, a minha cânone ortogonal, tá? E a projeção que foi calculada nesse cara aqui, nessa matriz. Essas três matrizes meio que dão a minha visão de câmera, a rotação daquele objeto e ela no plano como um todo. Isso é empurrado para um shader, que agora não é mais aquele shader que a gente estava usando antes, é um outro shader. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Também não vou entrar em detalhes como é que ele funciona, porque vai demorar muito, mas imagina que isso aqui, ele aplica naquela posição do meu vértice, essa transformação aqui que eu passei para o parâmetro da CPU. Lembra do pipeline? Eu empurrei da CPU para a GPU, aquela matriz, foi calculado, havia aquelas coisas tudo lá. Esse cara recebe isso como parâmetro, para cá, tá? Faz a multiplicação na minha posição do meu vértice por aquela matriz e magicamente posiciona aquele meu ponto, aquela posição em 3D, na GPU. Minha CPU não está fazendo nada disso. E para dar um efeito daquele ângulo andando aqui, o que eu fiz foi, como o Schoff fez, x igual a x mais alguma coisa ao longo do tempo, aqui, ó, o que eu faço, eu tenho uma variável aqui de tempo, que eu incremento de 0.001 e crio uma matriz baseada nesse tempo. Como isso aqui é chamado n vezes por segundo, do mesmo jeito lá do monogame que é chamado lá no draw ou no update, várias vezes por segundo, aqui também. Só que para cada quadrinho, para cada coisinha, eu crio uma matriz baseada nessa variável, que é mais ou menos o ângulo de rotação em radianos. Essa matriz é criada, passada para a GPU, e aí ela faz o resto. Cada quadro por segundo.
O seu jogo vai ter que fazer isso também, toda vez. Para cada quadro por segundo. Que visão é essa? Normalmente é a câmera do jogador. Porém, se tem alguma animação, se tem um inimigo correndo lá por baixo, esse cara também tem uma matriz de transformação. Que faz a translação dele de um ponto A ao ponto B para cada quadro. Ou seja, é um monte de matriz. Ao mesmo tempo, a cada quadro, todas as vezes. Quanto mais objetos na tela, mais matriz. Imagina partícula, explosão, 100 mil pedaços. Por isso que aquele pipeline de comunicação é importante.
Tá? Porque seu shader tem que ser feito de um jeito para que ele receba isso, essas matrizes, e não a CPU calcula a matriz, mas o shader calcula a matriz. Para cada vértice, para cada pontinho do seu jogo. É assim que funciona. Só mais uma coisinha que eu queria mostrar. Cadê? Que era o... Para não dizer que eu não fiz nada. Uma nave. Jamais eu vou criar uma nave usando C++ no código, pelo amor de Deus. Né? Esqueçam isso. Tem mais o que fazer. Mas, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Lembra daquele meu que criava aqueles vértices? Que é só um momento de um triângulo? Aqui eu fiz o seguinte. Eu criei três triângulos. Eu tenho agora uma matriz de vértices com três triângulos definidos. Com suas cores, suas posições. Okay? Então, o ato de desenhar aqui é a mesma coisa. Só que na hora que eu for desenhar, eu tenho agora um índice de vértices. Eu tenho um monte de triângulos. Okay? Então, daquele monte de triângulos, como é que eles se arranjam, como é que eles são desenhados lá dentro? Que posição eles são colocados? Tá? Esses índices aqui definem o índice da posição de cada um daqueles vértices, daquele minha matriz de vértices lá em cima. Na hora de desenhar, é a mesma coisa. Aplico, carrego o efeito. Cadê? Aqui. Aplico o efeito, tá? Só que agora não são mais três vértices, são 24. Que em matriz de índice reúsa alguns objetos lá por dentro. O meu efeito disso daqui é isso. Isso é a nave, tá? Três triângulos. Só que eles são arrumados de um jeito para que, quando desenhados, fiquem nessa posição, né, e se encaixem dessa forma. Quem faz isso, normalmente, é um programa 3D. Você vai modelar, né, usando triângulos, mas você vai encaixá-los desse jeito. É por isso que é triângulo. Porque é fácil encaixar. Tá? O DirectX permite que você use outras formas de geometria que não triângulos. Mais do que isso, ele permite que você use formas de encaixar que não por vértice. Mas, normalmente, é isso que você vai usar né, no seu dia a dia. Então você vai ter que criar um arquivo que tem aquele matriz diverso, você vai carregá-lo e vai desenhá-lo desse mesmo jeito. Hã? É, então, é porque é uma forma de encaixe. É como se fosse uma dobradura. Tá? É aquele índice dá essa dobradura dos triângulos. E ele tem uma, ele, aqui é tapado, tá vendo? Tem uma... Okay? Não vou entrar em detalhes como da geometria da coisa. Tá? Ninguém vai trabalhar na geometria nesse nível, pelo amor de Deus. Você vai fazer isso no 3D, vai carregar e vai mandar aqui para dentro. Mas a ideia é a mesma. Todos os vértices são criados em memória, são empurrados para a GPU, a matriz de rotação é a mesma, o shader é o mesmo, só que em vez de ele ir somente em 3 vértices, ele vai em 24. Rotaciona todos do mesmo jeito. A velocidade, seja 24, seja 100 mil, é a mesma. Essa é a sacada. Por fim, tem o que falta, que é textura. Tá? Todo mundo sabe o que é textura, não vou entrar em detalhes sobre como é que funciona, mas qualquer textura desse tipo aqui, ela é aplicada sobre dois triângulos. Tá? Então existe um conceito em texturização de coordenadas de textura, ou seja, como é que ela se posiciona aqui dentro. O Direct3D também dá uma API para você calcular isso. Mas imagina que eu carrego um arquivo de imagem, eu tenho as coordenadas dela aqui nesses triângulos, ele vai pintar isso para a gente automaticamente. Vamos ver aqui. Que eu chamei de kit de textura. É isso que a gente obtém usando um shader. Vamos dizer assim, que não está esperando a textura. Só que aqui tem uma coisa especial que é, vocês estão percebendo? Luz. Como é que aqui é mais escuro? Como se tivesse uma luz aqui. Ó. Tá? Isso está feito em shader. Eu posso fazer luz via CPU. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, bota a cor desse cara aqui desse lado, tal, não cortal. Tá? Só que isso é lento horrores. Tá? Com o shader, olha como é que isso é feito. Novamente, vou dar uma passada rápida, para ninguém se assustar. Eu acho que é esse... Acho que é efeito luz. Um efeito de luz, em termos de física luminosa, é uma saturação. Então, eu passo, lembra que eu passava a matriz de rotação, né, pelo shader? Para cada rotação que ele fizer, ele vai saturar a cor. Saturate é um método da API de shader da NVIDIA. Tá? Mas que a linguagem de quem está usando, que é o HLSL, ela abstrai qualquer coisa. É, ela vai saturar baseada na normal do meu vetor de luz. Nesse caso aqui, a luz está sempre normal ao objeto. Então ele satura aquela cor baseado nesses parâmetros aqui, de intensidade luminosa, que é passado do parâmetro lá, automaticamente. Saturação, existe o conceito de 3D, que é de ferramentas 3D, que é de luz. Mas luz, na verdade, é a saturação de uma cor. Concorda? Então, o saturate aqui, ele vai fazer a saturação automaticamente para mim, nessa cor aqui, baseado em parâmetros da minha normal, daquele meu vetor daquele momento, em ângulos que eu coloquei lá dentro. Tá? Então, quando vier uma normal aqui, ele sabe que naquele momento que aquela normal estiver alinhada com aquela minha fonte de luz, daquele ponto, a luz é máxima. Qualquer deslocamento daquilo ali, aquela normal, a luz reduz. Por isso que do outro lado não tem luz. Automaticamente. Se eu vier aqui agora, na hora de carregar esse efeito, não usar mais o meu shader de luz, e sim usar o shader... Eu acho que é... Textura, eu acho. Ó. A luz existe, tá? Só que, como é que é a mágica? Esse cara aqui agora... Tá levando em conta a textura. Textura é um atributo do meu vértice. Eu passo a textura como um parâmetro, lá, né? Aplico nela, como eu já saturei a cor antes... A textura é aplicada em cima da cor saturada do meu vértice. Ela satura também a textura, a menos que você diga o contrário, e aí eu tenho uma iluminação, ó, pseudo-realista, mas para jogo suficiente. E é assim. Eu fiz todas as etapas de animação de um jogo qualquer somente usando um GPU. É assim que a coisa acontece de verdade num jogo AAA que vocês vão ver por aí. Tá? Qualquer boa engine, ela é totalmente baseada em GPU. Para evitar que sua CPU faça coisa que não deve fazer. Tá? Uma boa engine te dá suporte a colocar GPU ou efeitos em passos do seu desenho. Lembra aquele apply que eu faço para aplicar um efeito sobre um conjunto de vértices? Uma boa engine te dá algo do tipo, olha, eu vou começar a desenhar. Você quer pôr algum efeito? Quero esse, pá. Então ele faz o draw, apply, present. Tá? Se ela não te der isso, tem algo errado com a engine. Porque ela devia te oferecer isso, porque o DirectX oferece isso. Tudo bem? Então fiquem atentos aí. Boas engines como a Unity, cadê o dia? Chegou? A Unity faz isso. Ela te dá passos de apply para você colocar. Ok? É isso. Obrigado. Tem tempo de perguntas? Tem 5 minutos de perguntas. Houve só o Ubisoft tem ferramentas de não somente depurar shaders, mas verificar o desempenho de shaders, tá? Nativo. Mas da NVIDIA basicamente é que a galera mais usa.
Sabe se os shaders funcionam em placas da Intel ou placas do...
Então, essa linguagem aqui é o HLSL, que é o High Level Shader Language. Que é compilada pelo DirectX ou pelo Visual Studio. Ela compila para qualquer coisa que o driver do DirectX permita. Legal. Entendeu? Então, funciona qualquer coisa. Agora, tem extensões específicas da AMD e da NVIDIA que não são cobertas pelo HLSL, que fazem coisas também interessantes, mas não roda em placa A ou placa B. Que é, cai naquela discussão de, sei lá, o Watch Dogs roda melhor na NVIDIA que na AMD. É por isso. Tá? Ok? Obrigado, pessoal.